Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Preparados para a palavra? Vamos orar. Pai, nesta manhã nós te damos graças por tudo aquilo que tu tens feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que tu és, Senhor. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor nas nossas vidas. Te pedimos que tu nos dirijas nesta manhã ao ministrarmos a tua palavra, Senhor. Que seja o teu espírito a falar e a dirigir. Seja o teu espírito a nos abrir o entendimento e a compreensão. Em nome de Jesus e todo o povo de Deus comigo. Amém. Glória a Deus. Os irmãos que falam inglês, conseguem me acompanhar, ouvir? Sim, sim. Hoje são quatro. Por que não crescer e termos esta sala cheia e um culto em inglês? É, o Paulo sabe cantar em inglês e outros também. E eu fiquei a orar por vós. Glória a Deus. Hoje vamos falar sobre apatia. Diga, irmão, ao lado, apatia. A semana passada nós falámos sobre, eu usei este sinal de perigo, não é? Metam lá o vermelhinho que é o sinal de trânsito. Se faz favor. Não é? Que é aquele sinal de trânsito que é quando nós vamos na estrada e encontramos aquele sinal, é sinal de perigo. Então significa que nós devemos ter o quê? Cuidado. É? Sinal, olha, cuidado. Então a mensagem da semana passada, a semana desta semana, é uma exortação. A semana passada foi exortar os irmãos a cuidado com o pecado da idolatria. Não quer dizer que nós sejamos idólatras, como é lógico, mas é, temos cuidado, porque ele pode bater à porta. E hoje gostaria de falar sobre isso, sobre apatia. Cuidado com esse pecado da apatia. A palavra apatia, né, ela significa ou pode ser indiferença. Pode ser também falta de emoção ou motivação. Ela poderá ser também preguiça. Preguiça. E também poderá ser tédio espiritual. Sim, eu sou, está entediada. E Romanos capítulo 12, verso 11, a palavra de Deus diz na NVT, nova versão transformadora, diz assim: jamais sejam preguiçosos. É interessante, não é? Olha, não sejam preguiçosos. Olha, diz não à preguiça. Mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Na Bíblia para todos dizem, sirvam ao Senhor com dedicação e fervor. Ou seja, é o oposto. É o oposto da apatia. Né? Aquela falta de entusiasmo, aquele ramo-ramo, aquele... Digo, não. Sirvam ao Senhor com fervor, sirvam ao Senhor com zelo, sirvam ao Senhor com entusiasmo. Então hoje vamos falar um bocadinho acerca de como nós podemos identificar a apatia e vencer. Não é? Então é o sinal do cuidado, não quer dizer que nós estejamos nessa fase, não quer dizer que tu estejas a viver essa fase, mas é como que, olha, vamos nos despertar, vamos estar atentos, para quando isso bater à porta, nós dizer, oh, cuidado. Então, a primeira coisa que eu quero partilhar com os irmãos é dizer esta frase: apatia é o sono da nossa alma. É como assim uma sonolência, mas é uma sonolência espiritual. É como a gente estar meio anestesiados, meio sonolentos na nossa alma. A nossa alma estar assim meio adormecida. A nossa alma estar assim, tipo um sono espiritual. Mas não é um sono, não sei o quê, com visões. Não, pelo contrário. Ele está... É aquela pessoa que ama a Deus. Claro que ama a Deus. Vem à igreja e está tudo bem. Na verdade, não está tudo bem. Mas também não está tudo mal. É, vamos andando. É quando os nossos olhos já não brilham pelas coisas de Deus. É quando, por exemplo, nós lemos a Bíblia, mas é, faz quando estamos a ler o jornal. Aquilo já não nos toca, já não nos abana, já não nos coloca a chorar, ou já não há emoção, o nosso coração já não bate. É mais ou menos quando nós começamos a viver a vida cristã no piloto automático. Sabe o que é o piloto automático? É, a gente já faz as coisas sem pensar. A gente vai andando, né? Hoje é dia de ir ao culto, hoje é dia de ir não sei quê, hoje é dia de não sei o que mais, tal, e a gente já vai levando a vida. As coisas vão acontecendo. Está assim meio frio, está assim meio morno, a coisa já não é a mesma coisa, já. Mas está-se bem. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 25. A partir do versículo 1, Jesus dá uma exortação à igreja. Então ele não está a falar para o mundo, ele está a falar para a igreja. Tanto que ele diz assim, o reino de Deus é semelhante, ou será semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Jesus nunca chama virgens a quem não é cristão. Então ele está a falar para a igreja, para o corpo de Cristo, para nós. 5 delas eram prudentes, 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E nós sabemos a história, não é? Que elas estavam à espera do noivo, elas sabiam da viagem do noivo, elas sabiam da volta do noivo, mas a coisa não aconteceu como elas esperavam, demorou algum tempo. Então diz que elas, o que é que lhes aconteceu? Adormeceram. E às tantas o noivo está a chegar e ouve-se um grito. Ou seja, se ninguém gritasse, elas continuavam a fazer o quê? A dormir. Mas ouve-se um grito, aí vem o noivo! E tal, e elas se levantam e tal, se meio acelapantadas e tal, vamos lá que veio o noivo. E diz que 5 delas, acho que a minha tradução diz loucas, outra tradução diz imprudentes, outra tradução diz insensatas. Diz que quando foram para ligar as lâmpadas, elas não tinham azeite. Então pedem azeite, não é, às prudentes. E as prudentes disseram, não, mas se nós vamos dar a vocês, ficamos sem nós, não vão comprar. E elas foram. Vamos ler o versículo 13, a partir do versículo 13, 11. E depois chegaram então as outras virgens, quem? Aquelas que foram comprar o tal azeite. Senhor, Senhor, abre-nos, porque entretanto o noivo veio. As 5 prudentes entraram para a festa, para as bodas, e a porta se fechou. Entretanto, estas outras 5 loucas, elas vieram. Olha, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E versículo 12. E ele respondeu e disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem pode vir. Este adormecer é mais ou menos quando um dia eu ia a conduzir e a Carla começa a perceber que o carro está assim mais para o lado, né? Se começa a ir encostar assim. E ela olha para mim e ela diz que eu vou com os olhos abertos. Mas quando ela nota, eu ia dormir de olhos abertos. Ela apanhou um susto. Mas tu estavas de olhos abertos. Sim, mas apaguei de olhos abertos. Este adormecer é mais ou menos apagar de olhos abertos. Nós não vivemos este tempo, mas há irmãos nossos, por exemplo, um casal de Caldas, que viveu um tempo quando os homens iam para a guerra do ultramar, lá em África. Uns ficaram 1 ano, outros ficaram 2, outros ficaram 4, outros ficaram 5. Então aqueles irmãos, aquela irmã e aquele irmão, eles começaram a namorar. Então eles se comprometeram um com o outro. Só que comprometeram-se hoje E amanhã ele vai para a guerra. Então eles ficaram aqueles 3 anos ou 4, ou o que é que foi, a namorar por carta. Então ela ficou cá em Portugal à espera do seu noivo. Ela está comprometida com ele. Então esses 3 anos que eles viveram por carta é a lembrar, é as promessas, é o que é que irá, é os planos para o futuro, não é? Porque ela está aqui, há toda uma vida aqui a acontecer, mas há alguém que ela está à espera, não é? E nós vamos comprar casa, e nós vamos construir família, e nós vamos fazer isso. E ela esperou, mas poderia-se dar o caso também de que já passou 1 ano, já passou 2, já passou 3. Então, sei lá, há tanta coisa aqui a acontecer no nosso país. Há tanto rapaz bonito e novo agora aqui também, que eu hoje conheci, este amanhã vou ao bailarico ali. E poderia-se dar o caso que a pessoa, de repente, ela não acontece de repente, mas começa a viver outros amores. Começa a desfocar do seu alvo, do seu compromisso, do seu amor, e arranja outros amores. E poderia-se dar o caso de quando ele voltasse, ela já está noutra. É mais ou menos isso que acontece quando nós, tipo, adormecemos, quando nós começamos a viver no piloto automático. A minha pergunta começa por isto. Irmãos, quando Deus demora contigo, tu permaneces fiel? Quando o teu relacionamento com Deus, na tua oração, nos teus pedidos, quando parece que Deus demora, tal e qual como aquele homem que foi lá uns 3, 4 anos, tu permaneces fiel? O teu coração permanece fiel ao teu Senhor? Ou começas-te a desfocar com as coisas deste mundo e desta terra e começas a ficar apaixonado por outras coisas do aqui e do agora, esquecendo o teu Senhor? O que é que acontece contigo? Permaneces fiel? Permaneces a orar? Permaneces a ler a Bíblia? Permaneces, né, sem desistir? Ou entras no piloto automático e sim, eu amo o meu Senhor, claro que eu amo aquele homem, mas pronto, mas a verdade é que ele não está aqui, a verdade é que a vida continua e eu vou me apaixonando por outras coisas. Quando nós entramos no piloto automático, sabe quais são os sintomas? O primeiro deles é acomodação, a gente se acomoda àquilo que já é. A gente perde esta satisfação pelo que já somos. Perdemos este alvo de nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Porque este é o propósito de Deus para nós. Nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Que amanhã, na minha vida, o meu caráter, a minha vida, eu possa ser um bocadinho ainda mais parecido com Jesus. E daqui uma semana, eu possa ser um bocadinho ainda mais parecido com Jesus. Mas quando nós entramos no piloto automático, nós nos acomodamos. Não, tá bom, não sou perfeito, mas quem é que é? Pergunta lá ao irmão lá, quem é que é? Será que ele tem coragem de dizer que ele é? Claro que não. Então esta ausência de vontade de melhorar e de crescer. E sabe qual é o nosso maior problema? É que no nosso meio muitos acham que isso é normal. Não, isso é mesmo assim. Não, no princípio, aquele amor por Jesus, tal, pois o nosso amor vai amadurecendo. Só que o que eles chamam amor amadurecendo, eu diria, e a Bíblia nos diz outra coisa, que é os amores e as riquezas deste mundo e as ambições desta terra entram e sufocam a palavra. O que uns chamam, não, nosso amor amadureceu. O que é amadureceu? É caiu de podre. Porquê? Porque ele tem outros amores. Irmãos, não dá para tratar Jesus como mais um. Não dá para tratar Jesus como mais um. É mais um culto, é mais um louvor, é mais uma oferta, é mais uma ida à igreja. Não, Jesus não é mais um. Ele é a pérola preciosa que nos encontrou e que foi à cruz do Calvário e morreu por mim e por ti. Ele não é mais um. Ele não está a competir com mais ninguém. Por isso, lá no céu, os anjos se levantam e eles clamam: Santo, 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 Santo é o Senhor. Então, se tu reconheces que andas assim meio anestesiado, meio adormecido, primeira coisa, clama a Jesus. Ora, Senhor, tira-me desta apatia, que nós possamos ser sinceros connosco mesmo e dizer assim, não, eu não estou, isto não está mal, mas também não está bom. Não é assim, eu não quero viver do rame-rame, eu não quero viver sempre a mesma mesmice, não. Clama ao Senhor. Ora, o Espírito de Deus está aqui nesta manhã para tocar na tua vida hoje. Mas não te enganes. Este clamar ao Senhor não é apenas aqui de manhã, não é apenas num domingo de manhã que nós pensamos que vamos a um culto, ouvimos um louvor, somos tocados, não é? E oram por nós, e agora nós vamos sair daqui, vamos viver da mesma forma. Não! Lá na tua casa, continua a dobrar os joelhos, continua a orar, continua a jejuar, continua a clamar ao Senhor. Sim, jejum, não para teres um carro novo, não! Jejum, não para teres uma casa nova, não! Jejum, não para que Deus faça isto ou aquilo, mas sim, Senhor, que eu possa amar a tua presença mais do que qualquer outra coisa. Espírito de Deus, não me abandones, não deixes que eu me perca e trilhe esse caminho da apatia, porque isso vai nos levar para longe de Deus. Sabe o que é que a apatia faz, irmãos? A apatia, ela leva-nos a ser negligentes. Diga, irmão, ao lado, negligência. Porque desaparece o entusiasmo, desaparece o idealismo, a alegria, o vigor, o zelo. Olha o que diz aqui no versículo 8. E as loucas disseram às perdentes, quando houve aquele grito, e vem o noivo, e vem o noivo. Olha, as loucas disseram às perdentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E as outras disseram, O que é que elas disseram? Não. Sabe que nós temos que aprender a dizer não na nossa vida? Nós temos que aprender a dizer não a muita coisa. Mas aqui o ponto é, elas sabiam da viagem do noivo? Sim ou não? Elas sabiam da volta do noivo? Sim ou não? Elas sabiam que iam precisar de óleo para manter as lâmpadas acesas, sim ou não? Então, se elas sabiam, porquê é que não fizeram? Porque foram negligentes. Foram negligentes. Não levaram consigo. Era a mesma coisa que nós íamos daqui para o Algarve. Vamos de férias, vamos viajar, vamos fazer 400, 500 quilómetros e não encher o tanque de gasolina do nosso carro. Isso chama-se o quê? Imprudência, negligência. E agora inventa outras palavras. Não, não, pois a gente ora. Claro que não. Então, ser diligente, ser zeloso, é para as pessoas responsáveis. Eu quando, por exemplo, penso na história de Noé, eu fico maravilhado. Porque aquele homem, baseado numa palavra de Deus, ele decide construir uma arca, porque vai haver um dilúvio. Nunca tinha chovido até aquele dia. Vocês imaginem os amigos, os conhecidos. Este homem é louco. Louco porquê? Porque ele está a fazer uma arca. Vai haver um dilúvio. Nem sabemos bem o que é isso. Nunca choveu. A Bíblia diz lá em Gênesis que a terra era regada, vinha um vapor que subia da terra. Deus nunca tinha chovido. Então é uma loucura. Mas durante 100 anos, este homem foi diligente. Ele foi obediente a uma palavra de Deus. E ele foi fiel. Não importa o que os outros digam. Não importa o que os outros acham. Não importa as férias dos outros. Não importa, sei lá, o que os outros andam a fazer. Não, ele foi diligente. Ser diligente é para pessoas responsáveis. Ser zeloso é para pessoas responsáveis. Oh, irmãos, toda a forma de negligência precisa de ser arrancada das nossas vidas. Toda a forma precisa ser arrancada. E a minha pergunta é, qual é o teu nível de dedicação a Deus e às coisas de Deus? Qual é? A apatia não só leva-nos a ser negligentes. Em segundo lugar, a apatia leva-nos para longe do propósito de Deus. E aí eu gostaria de ler um texto convosco que está em 2 Samuel, capítulo 11. E vamos ler apenas o versículo 1 e 2. E vamos ver o exemplo de Davi. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 e 2. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, com ele os seus servos e todos o Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Raab. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço, real, viu do terraço uma mulher que estava se lavando e era esta mulher muito formosa à vista. O rei Davi sabia qual era o propósito dele, qual é o trabalho dele e qual era a responsabilidade dele, mas porque, por algum motivo, naquele dia ele foi preguiçoso. Por algum motivo, naquele dia ele disse, não, eu hoje não vou à guerra, vou mandar os outros. E na verdade o rei sabia que ele é o primeiro, ele é que chefiava os guerreiros. Ele está na frente da batalha. Mas por algum motivo, não, hoje não me apetece ir. Não, hoje não me apetece fazer. Sei lá, preguiça, não sei, apatia, algum motivo. Mas foi mesmo nesse dia que ele não apetece ir, ou seja, que ele não está onde devia de estar, que ele vai até ao terraço e ele olha. E em vez de olhar para o Criador, olhou para a criatura. E foi a partir daí que se desenrolou então todo aquele pecado e desobediência na vida de Davi. Sabe qual é a lição para nós? Quando tu não estás onde devias estar, tu corres perigo. Quando tu não estás onde devias estar, tu corres perigo. Quando não estás a fazer o que devias estar a fazer e no lugar onde devias estar a fazer, tu corres perigo. E a apatia leva-nos para longe do propósito de Deus. Irmãos, Deus deu-nos dons, Deus deu-nos habilidades, Deus deu-nos recursos. Para quê? Para que possamos cumprir a vontade de Deus e o propósito de Deus para as nossas vidas. E qual é o nosso problema? Por vezes é o mesmo de Davi. Nós às vezes não queremos fazer o que Deus nos chamou para fazer, ou não nos apetece, ou achamos que é melhor fazer outra coisa, ou estamos cansados, não sei, qualquer coisa. E não estamos a fazer no lugar que devíamos estar a fazer e para cumprir o propósito de Deus. Ou seja, irmãos, não há lugar para a preguiça no reino de Deus. Não há. João capítulo 5, verso 17, Jesus disse assim, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Alguém pode saber, ah, pastor, mas eu não sei qual é o propósito de Deus. Então deixa-me eu te dizer algo que aprendi há muitos anos, que é desmistificar essa coisa do propósito. E às vezes as pessoas ficam ali a pensar, e Deus vai me falar, eu vou ser isso. Não, olha, aquilo que eu aprendi há muitos anos é, encontre uma atividade que tem uma necessidade e que tu tens algo a oferecer para suprir essa necessidade. Esse é o teu propósito. Encontre uma atividade onde tem uma necessidade e tu tens como que a resposta, pode ser o suprimento para essa necessidade. Então agora mesmo, esse é o teu propósito. Você imagina que eu vejo aqui lixo. Eu tenho mãos, sim. Há ali uma vassoura, sim. Qual é o meu propósito agora? Pegar na vassoura e varrer o lixo. Simples, não é? Irmãos, quando nós temos esta mentalidade, oh, irmãos, não há desculpas para nós ficarmos parados. Eclesiastes capítulo 9, verso 10 diz, tudo quanto vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Este Davi, o propósito de Deus para ele era ser rei. Sim, mas ele não começou assim. A mentalidade dele foi isto que eu falei. Oh, Davi, vem aqui, vai ali levar as minhas ovelhas. Ok. Olha, vai levar este queijo lá aos teus irmãos, estão lá na guerra e diz... Traz notícias, ok. Oh, irmãos, por isso é que Paulo disse lá a Timóteo, Timóteo, aviva o dom, ou desperta o dom que há em ti. Por outras palavras, olha, chega de terraço e aviva o dom que está em ti, porque a apatia leva-nos para fora do propósito de Deus. Então a apatia leva-nos a ser negligentes, a apatia leva-nos para fora do propósito de Deus. E por último, digo, irmão, já está a acabar. Por último, a apatia leva-nos a fugir desta palavra, sacrifício. Diga lá no meu lado, sacrifício. Romanos 12, 1, quando Paulo estava a falar naquela igreja, rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Outras traduções dizem, olha, entreguem a vossa vida a Deus. Irmãos, quando no Velho Testamento levavam um animal para o sacrifício, o animal era para quê? Para morrer. O animal era para morrer. Então entregar, sacrificar, é estar disposto a... Obrigado pelo vosso entusiasmo. É estar disposto a... morrer. Está disposto a sacrificar. Vocês lembram-se daquela parábola daquele jovem rico? Bom mestre, o que é que eu farei para herdar a vida eterna? Tu sabes os mandamentos? Ah, sei, sei. Desde a minha mocidade, eu pratico eles todos. Honra o pai, honra a mãe, não matar, não roubar. Mas Jesus olhou para ele e disse que Jesus o amou. Eu consigo Jesus olhar e falar, quando eu leio esta palavra, Jesus o amou, a expressão que eu consigo imaginar é a cara de amor e de compaixão de Jesus por aquele rapaz. Porque eu disse assim, falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa, o quê? Vende tudo quanto tens, dá aos pobres, vem e segue. Diz que ele ficou triste. Ele ficou triste. E aquilo que aparentemente ele foi atrás de Jesus com todo entusiasmo: Senhor, o que é que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Mas a resposta de Jesus o fez ele voltar triste. Que ele não estava disposto a sacrificar tudo aquilo que ele tinha. Tudo o que ele tinha significava conforto. Não, eu não vou abandonar o meu conforto. Até porque Jesus não quer o melhor para mim e tal. E a gente vai buscar essa teologia daqui, de acolá e tal. Sabe que o problema deste homem é o nosso problema. Jesus não vai dizer a todos, vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres. Isso é para aqueles... Para, rebobina e não diz isso. Não vamos adulterar a Bíblia e usá-la para pensar em dinheiro e gente egoísta e avarentes. Mas para outros, Jesus vai nos confrontar com o nosso conforto. Para outros de nós que estamos aqui, ele pode não dizer, vem, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e segue. Não, pode dizer outras coisas. Que me obriga a sair do meu conforto. Isso é de certeza. Mas é que isso é de certeza. Irmãos, sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é Jesus. Não, mas ele não é a nossa solução. Claro que sim. Mas é que Jesus diz assim, ou é tudo, ou é nada. Não há meio termo. Vocês, quem é que se lembra o que está escrito? Não é? Eu já não sei onde é que está, mas está aqui. Lucas 14, 33. Não é? Diz assim, assim pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu? Oh Jesus, isto não podia ser assim uma coisa mais soft? Porque a gente vai ao grego, vai ao hebraico, vai ao aramaico, vai onde quiser. Isso significa o mesmo. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sai do conforto. É o que Jesus está-nos a dizer. E a apatia leva-nos a ficar no conforto. Não precisamos de voluntários para as crianças. Não, poxa, já tenho lá dois em casa, já me faz a cabeça em água. Não, eu quero ir à casa de Deus, mas eu quero servir ao Senhor. Quero aturar miúdos. Olha, precisamos de voluntários para conduzir a nossa carrinha, para ir buscar os irmãos. Tem só um senão, o culto para essas pessoas começa 2 horas antes e acaba 2 horas depois. 2 horas antes. Então começa às 9 da manhã e vai terminar à 1, 1:30. Na melhor das hipóteses. Não, obrigado, pastor. Obrigado, mas não. Não, isso eu já tenho o meu trabalho. Eu não sei se Deus está a falar para ti. Claro que está a falar para nós. É muito mais fácil ficar no conforto. E o que Jesus confrontou para eles, dizer assim, olha, sai desse conforto. Mas ele não abdicou dele. Então a apatia, ela leva-nos a ter uma atitude na vida para com as coisas de Deus de negligência. A apatia, ela leva-nos para fora da vontade de Deus, do propósito de Deus. Nós não compreendemos que os talentos que nós temos, as capacidades que nós temos, os recursos que nós temos, foi dados por Deus para que, em primeiro lugar, nós possamos cumprir o propósito dEle aqui nesta terra. E a apatia, ela impede-nos de sacrificar. A apatia não quer sacrifício. A apatia não quer morrer. A apatia quer conforto. Por isso é aquela coisa, isto não está bem, mas também não está mal. Vamos empurrando com a barriga, não é? Vamos andando. Vamos abrir mais grupos de vida. Ah, pastor, não, isso vai estragar os meus sofás. Não, a gente não diz assim, a gente diz assim. Não, eu não sinto. A gente não vai dizer essas coisas, não é? A gente vai sempre espiritualizar as coisas. Vocês podem pensar que eu estou a pregar para vocês. Eu estou a pregar para mim. O mais fácil, depois de pastorear durante 33 anos, é a gente se acomodar. Sim ou não? A gente se acomoda. Se acomoda ao estilo de vida. Se acomoda às coisas. Agora é hora daqui. O mais fácil é assim. É eu pensar assim. Não, eu estou a servir a Deus. Olha, eu estou de manhã à noite. Vocês não sei, mas eu estou de manhã à noite. Eu estou a preparar a mensagem. Eu tenho que fazer isto. Tenho que visitar os irmãos. Tenho que visitar. E às vezes esquecemos que às vezes fazemos isso tudo. E começamos a deixar de servir o Senhor. Fazendo as coisas que é para o Senhor. Não, nós estamos. Eu estou a servir vocês hoje, nesta manhã. Eu estou a servir vocês. Eu não posso confundir que eu trazer uma palavra, uma mensagem para abençoar a vossa vida, estou a servir a Deus. O meu lugar de culto tem que ser noutro lugar. O meu e o vosso também, como é lógico. Aqui faz parte, claro que sim, os irmãos entendem o que eu estou a dizer. Mas não podemos nos agarrar a uma estrutura e achar não. Porque senão o nosso coração passa a não estremecer mais com a leitura da Bíblia. Os nossos olhos não se enchem e não se enxugam mais de lágrimas com a ausência de conversão e de pessoas a entregar a vida a Jesus. Nós nos acomodamos. Nós achamos que é normal. Olha o tempo que estamos a viver, aleluia, vamos empurrando. Não dá para tratar Jesus como mais um. Não dá. Não dá. Podemos o fazer? Podemos. O que eu não quero... Vocês lembram-se daquelas... Primeiro, eu disse assim, as 10 virgens estão a falar para a igreja. elas, ninguém, Jesus não chama virgens a quem não pertence a Jesus. Sim ou não? Mas depois o versículo 8 diz-nos que, o 11, que elas foram, as cinco loucas, voltaram e tal, bateram à porta e já houve uma resposta daquelas. Qual? A porta está fechada? Não, esse não é o problema. Quer dizer, também. Mas a resposta que está lá é mais a mim, deixa-me estremece mais. Diz assim, eu não vos conheço. Ei, calma, o que é que se passa aqui? Não, mas eu ia lá à igreja. Não, mas eu até preguei. Não, até expulsei demónios. Não, mas eu até curei pessoas. Bem, já está todo baralhado, não é? Porque não é nada dele, não é ele que faz nada disso. Mas pronto, eu estive envolvido nessas coisas. Ok. Apartai-vos de mim, vós, eu não vos conheço. Praticais a iniquidade. Então, por isso é este sinal de perigo. Deus entregou o seu filho Jesus. Ele sacrificou o seu filho Jesus. Noé entregou a sua vida por aquela causa. Os apóstolos, todos eles viveram vidas de entrega. De entrega. Eu não estou-vos a dizer entreguem a vossa vida e eu vou ficar a olhar. Não, eu quero connosco, convosco. Olha, vamos lançar para a piscina e vamos entregar as nossas vidas por amor a Jesus, o Evangelho. O próprio Jesus saiu do seu conforto. Jesus era Deus, tinha todas as riquezas deste mundo, Criador dos céus e da terra. Ele sai de toda aquela, de todo aquele céu, de toda, e ele vem se fazer um como nós por causa do nosso pecado. Ele saiu do seu conforto por amor a ti e por amor a mim. Ele deixou tudo, ele se esvaziou e entregou-se como um sacrifício vivo. Pensa nisto que eu vou dizer. Os nossos sacrifícios revelam o nosso entendimento acerca do Evangelho. Amém? Os nossos sacrifícios revelam o nosso entendimento acerca do Evangelho de Jesus. Não dá, irmãos, para dizer assim, eu já fiz. Não, eu já me sacrifiquei, agora os novos que façam. Enquanto tivermos ar para viver, enquanto respirarmos, deixa-me dizer, não dá para tratar Jesus como mais um. Não dá. Porque Ele não é mais um. Ele é o Senhor da nossa vida. Sim, há muitas outras coisas que se calhar estão na tua mente. Estruturas, igrejas, manipulação, uma série de coisas. Sim, tudo isso é verdade. Mas eu quero-te lembrar o que diz em 1 de Pedro. Nós não fomos salvos nem com prata, nem com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. E é Deus que nós servimos. É Ele que nós amamos. Tudo o que nós estamos a fazer aqui, tudo o que nós estamos a servir ao Senhor, abençoando os nossos irmãos. Eu dou graças a Deus por todo o entendimento desta igreja em relação a isto. Porque sem sacrifício de dezenas e dezenas de pessoas, nós não poderíamos estar a fazer o que estamos a fazer. Sem qualquer vaidade, pelo contrário. Durante muito tempo, e às vezes eu ainda sou um bocadinho envergonhado aí com o online e com... Mas a verdade tem sido, onde quer que eu vá, a última vez estive no entroncamento, agora num casamento, e estava-me lá alguém com um brilho nos olhos a dizer assim, eu vejo todos os domingos. Eu vou à minha igreja à tarde, estou lá porque calo e sou abençoado e sou isto e sou aquilo e sou aquilo. E a gente fica assim, pronto, a olhar e sem saber o que dizer. A pessoa falou comigo, mas a verdade é que tudo isso é possível não por causa de mim, mas por causa de toda uma estrutura de pessoas que sacrificam do seu tempo por amor a Jesus, por amor à obra de Deus e por amor às pessoas. E eu quero dar graças a Deus a todos os que fazem isso há anos e a transmitirmos este coração a todas as novas gerações. É para o Senhor, é o melhor. É para o Senhor, eu mudo a minha agenda, eu faço isto, eu faço aquilo. Agora, eu não estou a dizer isto, e vocês sabem, que é para controlar alguém, obrigar alguém, porque fazemo-lo de livre vontade. Amém? Vamos ficar de pé. Então a exortação é só esta: cuidado com o pecado da apatia. Porque eu não sei se os irmãos já viveram isso, mas volta e não volta, ele bate à nossa porta. Sim ou não? Eu vou lhe ser sincero, ele na minha nem bate. Ele entra logo. Quando eu me apercebo que ando assim meio a dormir, epa, pera lá, Marco. Acorda, tipo, vira. Não, o caminho não é esse. E a gente tem que se despertar. Certo? Fecha os teus olhos e vamos orar. Antes de tomarmos a ceia, porque a ceia fala do quê, irmãos? Do sacrifício de Jesus. Quando olhamos para o pão e para o vinho, não é pão e vinho. Aquilo que vem à minha memória é: alguém se sacrificou, alguém se entregou, alguém abandonou o conforto e morreu por mim e por ti. E esse alguém, quem foi? Jesus. Não dá para tratar Jesus como mais um. Não dá. Então vamos orar. Está aqui alguém que está a viver esse tempo? Ai, que diz assim, ai, pastor, isto, a apatia parece estar a crer. Eu sinto a viver esse tempo, sinto estagnação, de apatia, de claro que eu amo a Deus, claro que eu venho à casa de Deus, claro que está fora de questão, mas eu olho para mim mesmo e eu percebo que isso está a acontecer. Eu quero orar por ti agora mesmo. Eu quero orar por ti. Vou pedir a toda a igreja que nós fechemos os olhos. Porque não há uma porção mágica, irmãos. Há corações rendidos na presença de Deus. Aquilo que eu aprendo na palavra de Deus é: por mais que nós possamos nos sentir fracos e a trilhar um caminho que não é bom, quando nós nos humilhamos na presença de Deus, quando nós nos rendemos a Ele, quando nós nos dispomos com o coração contrito aos pés de Jesus, de Deus, ajuda-me a sair deste caminho. Deus, desperta a minha alma. Deus, desperta a minha alma. Oh, igreja, nós sejamos como exemplo daquela nossa irmã que ficou 3 anos à espera do seu noivo. Que nós possamos ficar 3 anos, 30 anos, 100 anos, seja o tempo que for, fiéis como Noé a uma palavra. Então tu és essa pessoa. Espírito de Deus, toca na minha vida. Levanta o teu braço para o céu e vamos orar juntos. Oh Senhor, eu quero voltar a ter fome e sede por ti, Senhor. Que o meu coração possa estremecer na tua presença, Senhor. Que eu possa valorizar mais a tua presença do que qualquer outra coisa, Senhor. Senhor, eu te dou graça pela forma que tu nos tens abençoado, eu te dou graça pela forma que tu nos tens sustentado, suprido, orientado. Te damos graças, Senhor. Mas, Senhor, mas que nenhuma dessas coisas possa ser mais importante para nós do que estar na tua presença. Do que estar na tua presença. Que nós possamos não ficar enfeitiçados, apaixonados por nenhuma dessas coisas mais do que estar na tua presença. Tu és essa pessoa, levanta o teu braço E eu quero te convidar, abre a tua boca e clama ao Senhor. Que haja um grito na tua alma nesta manhã. Uma oração que vem do teu interior, tem misericórdia de nós. Senhor, tu apenas deixaste 11 discípulos e foi a revolução que foi. Nós nesta cidade, Senhor, somos muito mais do que 11. Será que nós não precisamos mais e mais da tua presença para que a nossa cidade também seja completamente revolucionada, tocada por ti, transformada por ti, Senhor? Senhor, nós não podemos nos acomodar àquilo que nós estamos a viver. Eu não sei vocês, mas eu quero mais de Deus. Eu não sei vocês, mas eu quero uma igreja, eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. 11 homens. Houve uma revolução naquele lugar. No primeiro culto, 3 mil pessoas se converteram. Pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Eu não sei vocês, mas eu acho que nós precisamos levantar as mãos e dizer, Senhor, tire-nos desta apatia. Senhor, tire-nos nesta mentalidade do mundo ocidental e procurar o conforto, e procurar a boa vida, e procurar estabilidade. Sim, tudo isso é lícito. Mas, Senhor, nenhuma dessas coisas pode ser mais importante do que a Tua presença. Senhor, eu não quero ser diligente. Que nós não sejamos diligentes, que nós não fujamos para fora do propósito e do plano de Deus, e que nada nos impeça de sacrificar, que nada nos impeça de nos entregar totalmente nas mãos do Senhor. Fala com Deus, ora agora mesmo, lá atrás, levanta o teu braço e ora, levanta o teu braço e ora, aqui à frente, levanta o teu braço e ora. Os irmãos lá em casa, levanta o teu braço, fecha os teus olhos. A hora que seja, seja agora de manhã, seja à tarde, à noite, qualquer outro dia, cai de joelhos e clama ao Senhor, e clama ao Senhor nesta hora, clama ao Senhor nesta hora. Esta é a hora que nós clamamos ao Senhor. Espírito de Deus, vem sobre nós, como igreja, Senhor, em nome de Deus.